Meus irmãos, a minha primeira exposição desse ano, na verdade, nem será um sermão expositivo. São muito mais desejos sinceros de um pastor imperfeito para uma igreja. Tanto é que foi esse o título que eu dei para esse esboço dessa noite. Desejos sinceros de um pastor imperfeito. Quem nunca disse isso? Dois pontos. Ano novo. Vida nova. Quem nunca fez promessas perto da virada de ano, quer seja de emagrecer um pouquinho mais, de entrar numa academia, de estudar um pouco mais, de mudar o seu comportamento? Obrigado. Tanto é verdade que pessoas fazem promessas desse tipo na mesma proporção que quase ninguém traz credibilidade para esse tipo de promessa. Ah, essa é promessa de fim de ano, não vai demorar um mês. A verdade é que quem costuma pensar nessa frase, né? Ano novo, vida nova, manifesta expectativas do ano que vai começar. Coisas que nós não conseguimos resolver ou fazer porque nos faltou motivação, nos faltou ânimo ou dinheiro. Ou nos faltou aquela atitude de com determinação, romper com a antiga vida. Essa frase, ano novo, vida nova, também manifesta desejos, coisas que eu quero tanto que aconteça comigo, com as pessoas que eu amo. Então, no ano novo, parece que eu tenho um reset na minha atitude de vida, e parece que, começando o ano novo, eu vou correr atrás das coisas que eu espero e desejo. Mas essa mesma frase, ano novo, vida nova, talvez revele frustrações do coração. Talvez muitos que dizem isso, ou desejam isso, ano novo, vida nova, estão frustrados com a vida que vivem, estão cansados com a vida que estão vivendo, e desejam de forma poderosa que o ano que vem seja melhor. Então, essa simples frase, ano novo, vida nova, ela vem recheada de expectativas, desejos e frustrações. Se você disse isso ontem, ou você vem pensando nisso nos últimos dias, o que estava no teu coração? Expectativas? Ou eu quero tanto que isso aconteça nesse ano novo. O ano já começou errado para muitos aqui que não ganharam na Mega Sena, né? Então, teve gente que se frustrou logo ontem. Mas coisas que você espera que aconteçam em 2023. Desejos, coisa que você deseja tanto que aconteça, e que você quer executar, talvez abrir aquele antigo negócio que você planeja, talvez mudar de área de trabalho, começar uma nova faculdade, ter uma nova experiência profissional ou pessoal. Mas talvez ao falar isso ontem você manifestou frustrações. Estou cansado de viver desse jeito. Mesmo relacionamento problemático com Deus, com o meu próximo, a mesma vida presa no mesmo pecado de ano após ano, entra ano, sai ano, eu continuo na mesma prisão. São aqueles quilinhos que eu nunca consigo perder, e esse ano eu quero que eles passem todos para o David. São coisas que a gente vai colocando para fora. Frustrações, desejos e expectativas. A verdade é que a virada de ano parece ter um poder sobre nós. Não aconteceu nada místico de ontem para hoje. Mas parece que aquela coisa da virada de ano, aquela contagem final, que vai dar o início de um novo ano, nos traz um poder de reflexão e atitude. Nós costumamos pensar nos fracassos, nós costumamos a pensar nas perdas. Para muitos aqui, 2022 foi um ano difícil. Foi um ano pesado, talvez de perdas pessoais, familiares, perdas financeiras, todo tipo de coisa pesada, fracasso pode ter acontecido na sua vida no ano de 22. Então parece que a virada do ano é aquele banho que você toma quando vem assim de um dia de um trabalho cansativo e que parece que lava tudo que ficou para trás. E aí muita gente ontem à noite, eu imagino, esperou a virada do ano para se libertar, ou para pelo menos ter forças para começar um ano livre das perdas, dos fracassos, celebrando conquistas. Para muitos aqui, foi um milagre chegar no final de mais um ano e começar um outro. Muitos aqui tiveram livramentos do Senhor que, se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Alguns dos nossos irmãos perderam na própria virada de ano entes queridos. Isso mostra que a virada do ano gera para nós uma expectativa de que nós vamos conquistar coisas não alcançadas até então, que nós desejamos coisas melhores para nós. Estamos vindo de 3 ou 4 anos muito difíceis para o mundo. Estávamos lembrando ontem, lá na nossa festa da família, como há 2 anos, 3 anos, foi tão difícil ter ânimo para comemorar o Réveillon em plena pandemia, em altos níveis de óbito e contaminação. Mas as coisas estão acontecendo e nós estamos desejando coisas melhores, celebrando conquistas, imaginando coisas, porque a virada de ano ela tem esse poder, parece ter esse poder, de nos dar uma injeção de ânimo. Quem aqui já fez, por exemplo, a matrícula na academia para começar amanhã? Quem aqui deu uma rejuvenescida no visual, que até inspirou o pastor hoje? É o poder da virada do ano. Essas coisas nos empolgam. Mas também, a virada do ano nos lembra nossa imperfeição. São 3 aspectos sobre a virada do ano. O primeiro deles é que a virada do ano parece ter um poder de reflexão sobre nós. A segunda é que a virada do ano nos lembra que nós somos imperfeitos. Porque nem tudo no ano passado saiu como você planejou. Nem tudo no ano passado foi como você queria que fosse. Algumas coisas saíram do trilho, algumas coisas não dependeram só de você, coisas aconteceram ou não aconteceram contra a sua vontade ou independente da sua vontade. A virada do ano também nos lembra que nós não temos o poder sobre o amanhã, porque Deus é quem escreveu a história do mundo. Não é porque comemoramos 23 que vamos chegar ao final desse ano. Não é porque comemoramos a virada de ano que nós vamos sequer terminar o dia de hoje. Pois é ao Senhor quem pertence o amanhã. Então essa nova caminhada que o ano começa nos leva a pensar na nossa limitação, na nossa imperfeição. Nós desejamos, planejamos, queremos mudança, mas talvez vai chegar ao final de 23 e você vai olhar para trás e ver o quê? Frustração, decepção, desânimo. Porque você só foi na academia em janeiro, fevereiro veio carnaval, feriado, março você não pagou, mas a academia não foi. Você estudou para o concurso janeiro, o mês todo, fevereiro, focado no concurso, em março cansou de estudar, abandonou. Você prometeu ser um crente melhor, veio para a igreja, EBD, para a oração, para os departamentos locais, mas aí março esfriou. E assim a vida parece que vai tendo essa mesma demonstração de que nós somos imperfeitos. E que a virada do ano tem esse poder de nos empolgar, mas às vezes ela é um tapa na nossa cara, mostrando que você é o mesmo imperfeito de sempre, ano após ano. O que é que nos sobra? O que nos sobra são os famosos desejos e votos de fim de ano. Ontem eu tenho plena certeza que o seu celular foi bombardeado por gifs, fotos e mensagens de feliz ano novo. Muita gente mandou para você desejos, votos, fotos, gifs com borboletinha cheio de glitter dizendo feliz 2023. Porque diante dessa lembrança de que nós somos imperfeitos, de que o ano é muita coisa que pode acontecer e oportunidade, o que nos sobra é desejar para quem nós amamos aquilo que nós queremos que aconteça. E aí, nós desejamos geralmente coisas essencialmente boas, que esperamos que aconteça com as pessoas. Ninguém deseja para outro o que não quer que aconteça consigo. Então, geralmente, se você pegar o seu celular aí, o WhatsApp é cheio de mensagens positivas, mensagens com coisas boas, bênçãos que queremos que venham sobre a nossa vida e sobre a vida de quem nós amamos. Ontem, para alguns, foi um dia de muita hipocrisia. Você odeia a pessoa 364 anos, aí no dia final tomando um desejo de feliz ano novo. Mas para muitos foi também uma demonstração de gratidão, de afeição, porque eu desejo para você as melhores coisas para o ano que vem. Só que tem um problema. Quais são os melhores votos que eu posso desejar para uma pessoa? Quais são os melhores desejos que eu posso fazer para quem eu amo no ano que começa? O que vai medir o tamanho ou a qualidade daquilo que eu desejo para as pessoas no ano novo? E a resposta direta, simples e reta, seria o seguinte: o melhor tipo de voto que você poderia desejar para alguém, ou ainda pode desejar para alguém, são as bênçãos que venham da Bíblia, que venham de Deus, porque Ele é um Deus abençoador. O melhor desejo, o melhor voto que você pode dedicar a alguém que você ama, são coisas que fluem da Bíblia, coisas que emanam do próprio Deus e da sua palavra. E é por isso, diante disso, como um pastor imperfeito que eu sou, eu decidi nesse nosso primeiro encontro de 23 não trazer um sermão, geralmente como eu faço todos os domingos, expondo o texto em muitas minúcias para você. Mas como um homem imperfeito, que se frustra ao longo do ano, que se decepciona consigo ao longo do ano, que planeja, que cria expectativas, mas que sabe que o amanhã não pertence a mim, eu desejo para a nossa igreja, esse é Quatraque, bênçãos que vão fluir da palavra de Deus, da Bíblia, para que assim nós possamos ter um ano inteiro abençoado pela palavra. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Os desejos sinceros de um pastor imperfeito para o ano de 2023. E eu destaquei alguns votos que são muito sinceros, não porque são meus, porque para alguns aqui eu desejar algumas coisas poderia parecer falsidade, poderia parecer alguma outra coisa, mas quando a Bíblia fala, ela fala a verdade. Então são votos sinceros porque fluem da Bíblia. São de um pastor imperfeito porque talvez me falte ao longo do ano aquilo que eu desejei para você. E se me faltar, você me ajuda me lembrando aquilo que a Bíblia me desejou. E se faltar em você, eu vou fazer a mesma coisa. E assim nós vamos ter um ano edificante. Por isso, o primeiro voto, o primeiro desejo que eu tenho para a nossa igreja é que 2023 seja um ano repleto de esperança. Pois o nosso Deus é o Deus de toda a esperança. E isso está, por exemplo, nós vamos ver vários textos hoje. Jeremias 29, versículo 11. E esse meu primeiro desejo, ele vem muito oportunamente em um tempo onde o nosso coração está cansado de uma longa caminhada contra um vírus que parece não ter solução, contra um mundo que está a um passo de uma guerra que vai envolver muita gente inocente, em um mundo onde há instabilidade em muitas circunstâncias. Por isso que o meu desejo é que a nossa igreja, eu e você, tenhamos esperança no amanhã, não porque o amanhã trará coisas melhores, mas porque o Deus em quem nós cremos, Ele sempre nos deu esperança sobre o seu governo. E assim diz Jeremias 29, verso 11: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Meu irmão, talvez algumas coisas em 23 já começaram diferente do que você queria. Para muitos, até o próprio exemplo da posse do nosso novo presidente foi uma das coisas que você não desejou para 23. Mas graças a Deus, o amanhã não pertence a você. Mas graças a Deus, as coisas não acontecem como eu quero ou como você quer. Acontecem como o Senhor quer. Porque o texto nos diz: Ele é que sabe que pensamentos Ele tem a nosso respeito. Ele é quem sabe das coisas que estão acontecendo e por que estão acontecendo. E olha o que Ele diz: são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Ou seja, diante de todo esse cenário que está acontecendo no mundo e no nosso país, eu desejo a você esperança no amanhã, uma esperança no Senhor do amanhã, porque Ele sabe o que está fazendo. Um segundo texto, Salmo 146, versículo 5. Salmo 146, versículo 5, que diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Sabe por que eu desejo para você esperança? Porque se a tua esperança está montada em um homem, em um sistema, em um conceito, ela vai cair. Porque tudo nesse mundo é falho, é limitado, é quebradiço. Mas o texto diz que bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que tem Deus, o Deus da aliança, como seu auxílio. Aquele que deposita no Senhor a sua expectativa do amanhã, porque ele conhece o tamanho da graça desse Deus. Por isso, apesar de talvez você estar esperando aquela resposta que vai mudar a sua vida, ou que você acha que vai mudar a sua vida, aquela circunstância que vai te dar um novo ânimo, a Bíblia te convida e me convida a depositar no Senhor essa esperança, porque Ele sabe o que está fazendo em nossa vida. Um terceiro texto, Romanos 15, verso 13, nos ensina por que a esperança é um voto que você precisa ter em seu coração durante esse ano. Romanos 15, 13 diz assim: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Eu sei que alguns aqui queriam estar ricos com os 6 números da Mega Sena, né, Chico? Cadê? Mas não foi dessa vez, irmão. Mas nós continuamos firmes em uma alegria e uma esperança que transcende as cifras bancárias, que nos levam para a eternidade. E o Deus de toda a esperança, mesmo em dias turvos, encha o nosso coração de alegria e paz. Por isso, meu irmão, talvez alguns de nós, ou até mesmo nós aqui, tenhamos severos baques em 2023. Nós estamos fora do Éden, nós estamos no mundo caído, coisas ruins acontecem fora do Éden. Talvez o ano de 23 castigue você ou a mim, ou alguém que você ama de uma forma severa. Nós não sabemos o dia de amanhã. Mas o que, que nós sabemos? Que Deus sabe o que está fazendo. Jeremias disse isso. E que se Ele sabe o que está fazendo, e eu deposito nele a minha esperança, eu sei que tudo que me acontecerá nesse ano trará ao meu coração paz e alegria se eu estiver descansado no Senhor. Por isso, meu primeiro voto é que em 23 o nosso coração seja repleto de esperança, pois nós cremos num Deus que é a nossa esperança. O meu segundo voto é que em 2023 seja um ano marcado pelo cuidado de Deus na nossa vida, pois Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Que 2023 seja um ano marcado pelo cuidado de Deus de forma visível sobre nós, pois Deus é o nosso socorro bem presente. Salmo 46, versículo 1. Assim diz o sagrado texto. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso, meu querido, se alguma coisa sair do trilho, se em algum momento o seu coração estiver apertado porque as coisas não estão tão favoráveis, se durante esse ano você precisar de uma ajuda, lembre-se desse texto: o Senhor está contigo, o Senhor está presente, Ele é o Emmanuel, o Deus conosco, Ele está à disposição dos seus filhos para socorrê-los bem presente na hora da angústia e na tribulação. Que em 2023 você tenha certeza que mesmo que se alguns de nós aqui andemos pelo próprio vale da sombra da morte, Deus é um Deus bem presente na hora da angústia. Salmo 118, verso 6. Hoje eu vou botar esses meninos da projeção para trabalhar. Salmo 118, verso 6, diz assim: o Senhor está comigo. Olha que bênção. Não temerei. O que alguém pode me fazer? Lembre-se, Deus é o nosso socorro. Ele está com você. Quando a incredulidade bater no seu coração, quando a dúvida vier sobre você, lembre-se, Deus está dizendo que Ele está conosco. para nos ajudar. Versículo 7, o Senhor está comigo para me ajudar. Você não está sozinho durante este ano, você não está largado à sua própria sorte, você não foi abandonado para viver loucamente o ano de 23. O Senhor está com você para ser o seu socorro. Salmo 124, versículo 8, diz assim: o nosso socorro está em nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu querido, que você possa usufruir deste socorro, que nos momentos da sua vida durante este ano, você possa olhar para os montes, como diz o Salmo 139, e de lá receber o socorro do céu, e de lá você perceber que o seu socorro vem daquele que cujas mãos são tão poderosas que nada lhe é impossível. O meu segundo voto, portanto, é que o ano de 2023 seja marcado pelo cuidado de Deus na sua vida. Que quando algumas coisas acontecerem, nesse mundo de frustrações, de desejos, expectativas, você se lembre: Deus está comigo, Ele é meu socorro, Ele está acessível, Ele está com as mãos estendidas para me socorrer, e para isso Ele vai usar a igreja, Ele vai usar os irmãos, Ele vai usar o pastor, Ele vai usar a medicina, Ele vai usar os milagres, Ele vai usar o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas Ele vai socorrer aqueles que clamam por Ele. Salmo 34, versículo 4, também é uma outra confirmação de um voto sincero, de um Deus que nos socorre, porque diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. O Senhor está à sua disposição neste ano que começa. Por isso eu desejo a você um ano marcado pelo cuidado de Deus na sua vida. Meu terceiro voto sincero para você nessa noite é que 2023 seja um ano de sorrisos, de alegrias, de leveza no seu coração. Nós já choramos tanto, nós já vivemos 2 ou 3 anos tão aflitos, inquietos. Mas o meu desejo é que 2023 seja um ano onde você possa sorrir, viver de forma leve, alegria. Agora vem a parte pesada: mesmo que seja um sorriso ao ser recebido no céu pelo Senhor na sua morte. Mesmo que seja um ano de alegria ao encontrar-se com o seu Redentor, como foi com Estevão. Mas independente se for esse tipo de alegria, que Paulo disse que é imensuravelmente melhor, esse sorriso de gratidão ao ver o seu Jesus lhe recebendo nos céus, enquanto você estiver aqui, seja um ano leve, de sorriso, de alegria, de paz no seu coração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é a nossa alegria. Porque nós não nos alegramos apenas na situação. Nós não temos paz apenas quando as coisas estão bem. Nós não vamos sorrir apenas quando a vida não nos apresentar problemas. Que em 2023 você tenha um ano de sorriso, porque em todas as circunstâncias que você enfrentar, você se lembre da graça de Deus que foi derramada através de Cristo Jesus na sua vida, e por isso você possa ter paz. Às vezes com um boleto atrasado, às vezes com a conta cheia de dinheiro, às vezes no peso ideal que você sempre imaginou, às vezes lutando contra a balança, independente da situação, às vezes bonito igual o pastor, ou feio igual o Alan, tanto faz. Tenha sempre um sorriso no rosto, tenha sempre uma alegria no seu coração, tenha sempre uma vida leve de gratidão e paz. Sabe por quê? Porque aquele que sabe os teus dias, aquele que escreveu a tua história, ele te permitiu chegar até aqui, ele te permitiu viver a própria vida que ele te deu, sendo ele a fonte de toda alegria e paz. Salmo 28, versículo 7, comprovam o que eu estou dizendo. Salmo 28, versículo 7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, Nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração se alegra e com o meu cântico eu louvarei. Que 2023 seja um ano de alegria para você, de sorriso, de paz, porque o Senhor é o teu escudo e a tua força. Porque nele você encontrou segurança, porque nele o seu coração confia. Isaías capítulo 12, verso 6. O texto diz assim para nós: exultem, gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel que está no meio de vocês. Meus irmãos, é impossível para um crente que ama e teme ao Senhor não ser alegre, grato, feliz, porque a Bíblia está nos dizendo que Deus está no meio do seu povo. Deus está no meio do seu povo, acessível àquele que crê. Por isso mesmo, diante de guerras, diante de tribulações, de perdas, diante da própria morte, um crente sempre terá alegria no seu coração. Porque o final de uma vida aqui, se esse for o plano de Deus para a sua vida em 2023, será o início de uma jornada eterna de alegria e paz com o Senhor. Então, no final de tudo, o crente sempre vence. No final de tudo, o crente sempre terá paz. Porque mesmo derrotado aqui, a Bíblia te traz a certeza de uma vida próspera e feliz com o Senhor. Romanos 14, 17. Diz assim, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Talvez falte, talvez não falte, talvez seja mais difícil, talvez não. Talvez os seus temores para o ano de 23, com a mudança de governo, com o cenário mundial, se concretizem, mas talvez não. Talvez você idealizou tanta coisa na tua cabeça e Deus fala assim: ô, bobinho, eu que governo, fica tranquilo. Talvez você se surpreenda com esse ano, ou talvez não. Mas o texto nos diz que essas coisas, elas não são o fundamento da nossa alegria. Mas também nos dizem que só terá paz, alegria e justiça quem é do reino de Deus. Quem está no reino, quem é do Senhor, quem se compromete a andar nos seus caminhos, quem é do Senhor de fato e de verdade. Para essas pessoas, certamente o ano de 23 será um sorriso, um ano de sorrisos, de alegrias, de um ano leve no coração, pois para essa pessoa, ela sabe que Deus é a nossa alegria. Meus irmãos, eu desejei a você e a mim esperança, socorro divino, alegria e paz. Coisas essenciais para a gente encarar uma nova jornada. Com essas bênçãos vindas de Deus para nós, certamente teremos um ano cheio de bênçãos, um ano abençoado, mesmo que não seja um ano leve. Ou talvez, sendo um ano leve, essas coisas só complementem a nossa alegria e seja 2023 aquele ano que você vai dizer assim: poxa, 2023 foi o melhor ano da minha vida. O meu desejo, meu voto sincero, como um pastor imperfeito que sou, é que em 2023 não nos falte a esperança do Deus da esperança. Não nos falte socorro do céu, porque Ele é um socorro bem presente na hora da tribulação. E nunca nos falte a alegria da salvação e paz de espírito, porque Ele é a nossa paz. Que Deus nos abençoe. Feliz 2023 para a nossa igreja. Vamos orar e que esse ano você se torne aquilo que a Bíblia chama você a ser.